Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva. O Brasil trata de forma desigual todos aqueles que não estão inseridos no contexto ideal da branquitude. Negros, indígenas e mulheres. Isso acontece desde o período colonial. Essas populações sempre foram postas à margem da sociedade. A ideia de democracia racial remete a uma sociedade sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. E é essencialmente utópica. A plena igualdade e a ausência completa de preconceito nunca ocorreu em lugar nenhum do mundo, né? E no Brasil. E aí a gente está com a pergunta de hoje, nosso Fora da Curva. Por que precisamos falar sobre racismo no Brasil? Para responder essa pergunta e outras que a gente vai trazer, nós convidamos e já agradecemos a participação da ativista da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Coalizão Negra por Direitos, Mônica Oliveira. Seja bem-vinda, Mônica, ao nosso Fora da Curva.
Obrigada, Ana. Bom dia,
Mônica. Bem-vinda. E a gente também convidou a jornalista integrante do coletivo Intervozes, a Aline Braga. Bem-vinda, Aline.
Aline? Bom dia, gente. Obrigada, Ana, pelo convite. Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá.
Mônica, por que que a gente ainda precisa falar sobre racismo no Brasil?
Precisamos falar sobre racismo porque esta é uma questão fundamental para esse país e que está muito longe de ser resolvida, né? O Brasil é um país hoje com 56% de população autodeclarada negra, né? Quando a gente soma pretos e pardos nos dados estatísticos do censo, nós temos mais de 56% de uma população declarada negra nesse país, e é um dos países mais desiguais do mundo, né? Na realidade, o Brasil é a maior população negra em diáspora, né? Fora de África, é o país com maior população negra, e a gente vive desigualdades profundas, né? Ainda que se consiga identificar alguns avanços conquistados pelo movimento negro em políticas públicas, né? Em ação estatal, mas nós estamos muito longe de superar as desigualdades, né? Especialmente nesse período mais recente, de 2016 para até 2022, nós vivenciamos uma agudização de problemas totalmente ligados ao racismo, né? Então, a gente tem recrudescimento da violência racial e de gênero, né? Então, as mulheres negras mais afetadas por situações de violência. Nós temos a agudização do empobrecimento da população negra, período de pandemia, falta de políticas públicas e tal, gera um maior empobrecimento, pessoas que estavam na condição de pobreza foram empurradas para a condição de extrema pobreza nesse período pandêmico, especialmente, e nós temos aí graves ameaças de retrocesso no campo legislativo sobre as políticas poucas políticas conquistadas para enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, né? Então, ainda que a gente tenha um novo governo, um governo democrático popular no nível federal, a gente está muito longe de resolver as desigualdades raciais no país, né? Então, por isso que a gente precisa falar de racismo, porque essa é uma tarefa de todo mundo. O racismo não é um problema da população negra, o racismo não é um problema do movimento negro, o racismo é um problema de toda a sociedade. Então, toda a sociedade precisa falar sobre racismo e precisa combater o racismo.
Aline, por que a gente precisa falar sobre racismo no Brasil?
Olha, bom dia novamente.
Bom dia, querida.
Eu poderia dar uma resposta muito longa, né, a essa pergunta, mas eu vou escolher hoje dizer o seguinte, A gente precisa ainda falar de racismo no Brasil, porque a gente não conseguiu, até o momento, convencer o Estado de tudo que ele precisa fazer para que as pessoas que têm a pele negra, né, possam usufruir de um ambiente de vida que não conte com a hierarquização tão grande dentro do Brasil, né? A gente sabe que dentro de uma sociedade capitalista essa hierarquização é utilizada para a distribuição de riquezas, né? Quem vai ficar com uma fatia maior do que a população produz, né, em termos de trabalho, de qualidade de vida e etc. Mas, e sabemos também que o pensamento da população brasileira é muito diverso, né, a eleição do presidente Bolsonaro e toda essa onda, né, de conservadorismo que voltou à tona mostra para a gente que a população brasileira é muito diversa em termos de pensamento do que significa, né, vida para as pessoas, mas o movimento negro, apesar de todo o seu trabalho excelente desde do período da escravidão, né, quando a gente fala do movimento negro que monta, inclusive, quilombos, mas a gente ainda não conseguiu convencer o Estado de que ele precisa ser mais forte no combate ao racismo. Então, enquanto a gente não consiga que esses mecanismos estejam na lei, né, afirmados, para que a gente possa cada vez mais acionar para todas as situações em que o racismo consegue atuar, que são todas as dimensões da nossa vida, a gente ainda vai precisar falar disso um bocado.
Pois é, e a gente tem aqui uma pesquisa que dialoga com o que a gente está discutindo agora, que é a percepção sobre o racismo no Brasil. Ela foi realizada agora pelo Instituto de Referência Negra, Peregum, e pelo Projeto SETA, Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. Essa pesquisa mostrou que 81% dos brasileiros concordam que o Brasil é um país racista. Outros estudos anteriores apontavam que apenas 60% da população, que não é só apenas, né, é uma boa parcela, colocavam o Brasil como um país racista. Agora, esse estudo mostra que a percepção do racismo ela aumenta. Então, 81% dos brasileiros que foram ouvidos, eles dizem que o Brasil é um país racista. Por outro lado, apenas 11%
dos entrevistados conseguem reconhecer
práticas racistas no próprio comportamento, nos espaços que circulam, nos espaços privados, como na família. Por que que as pessoas conseguem reconhecer que existem o racismo, que existe o racismo, Mônica, mas elas não conhecem, não conseguem reconhecer as próprias práticas racistas?
Então, o Brasil tem uma trajetória com o racismo que é diferenciada, né? Você tem diferentes modelos de sistema racista no mundo, não é? No Brasil, um dos principais mecanismos de perpetuação do racismo é justamente a negação, né? É justamente a negação. Então, há uma tradição no imaginário da sociedade brasileira de negar o racismo, né? De dizer que é brincadeira, de dizer que é um problema de algumas pessoas, ou de dizer que a chaga da sociedade, como se fosse uma doença. Racismo não é doença. Racismo não é doença. Racismo é um sistema de opressão. É um sistema de exploração e de perpetuação de dominação. Então, concretamente, é cômodo para as pessoas reconhecer que o racismo existe, porque é impossível, atualmente, dizer que não existe. Porque se há uma coisa que a gente tem nas últimas décadas é que cada vez mais o racismo está visível e explícito. Hoje, com as redes sociais, acontece um caso de racismo em qualquer lugar, loja, aeroporto, shopping, restaurante, portaria de prédio e tal, imediatamente isso é transmitido para o país inteiro e isso é transmitido para fora do país. Então, hoje, você consegue, em tempo real, denunciar situações de racismo. Não dá para dizer que não existe mais. Mas o passo de admitir que é racista é outra coisa, né? Então, a pesquisa espelha exatamente esse imaginário, esse tipo de comportamento. As pessoas admitem que existe racismo porque não podem mais negar, mas se reconhecer como racista é um passo que a maioria não quer dar ainda, né? E isso é um instrumento de perpetuação, porque você não busca solução para um problema que você não reconhece a existência dele. Ao não reconhecer que é racista, as pessoas também não se sentem obrigadas a fazer o movimento de superar isso, né? De recusar o comportamento racista, né? Então, é cômodo, né? E, infelizmente, é por isso também que a gente precisa continuar falando sobre racismo. Tem a ver com a sua primeira pergunta. É preciso, sim, continuar interpelando as pessoas.
Pois é. E aí a gente tem vários casos de racismo que eles estão explodindo, né? Teve uma pastelaria, agora em novembro, no Rio Grande do Sul, que recebeu um recado na hora do pagamento de uma pessoa que comprou um produto lá, dizendo que exigia que fosse um motoboy branco que fosse entregar o produto, né? Enquanto isso, a gente tem outros casos também muito perceptíveis e de violência explodindo por toda parte. Inclusive, a gente vai entrar nesses dados de violência contra a população negra. E aí, Aline, essa questão da percepção, eu penso que já é um grande passo as pessoas começarem a perceber que existe, porque com toda a negação das práticas racistas e do próprio racismo, e com várias estratégias de isolamento dessa população também, de silenciamento, essa percepção de que existe, ela já consegue chegar, inclusive, em algum momento, viabilizar as denúncias do crime de racismo. Você não concorda ou não, Aline?
Não, concordo muito, Ana. E, assim, a própria percepção faz com que, quando se denuncie, essa denúncia chegue um pouco mais, digamos assim, calçada de força social no próprio ambiente da delegacia ou de onde você vai fazer essa denúncia, né? Seja na escola, no trabalho, etc. É muito mais difícil você fazer uma denúncia num ambiente em que, onde você bater na porta, todo mundo vai dizer, não entendo, isso aí nem existe, como assim? Isso aí é outra coisa, deve ser outra coisa, deve ser só chateação, né? Não sou eu que vou falar pela primeira vez, a gente sempre afirma no movimento negro que, por muito tempo, o racismo é o crime perfeito, né? Ou seja, todo mundo viu, ou seja, todo mundo acha que acontece, mas não tem culpado, não tem alguém para se dizer, bom, então fui eu, foi você, então, é perfeito isso, né? Você não, tá lá o crime, mas ninguém se envolve com ele. Eu fico muito feliz, inclusive, que a gente tenha esses dados de percepção nesse nível, porque significa que o trabalho da militância tem surtido um efeito muito grande, né? Tem surtido um efeito muito grande, não só atrelado às políticas que a gente também, né, leva como proposta e que algumas vezes são aceitas, seja no âmbito do executivo, do legislativo, ou do próprio judiciário. Uhum. Acho que é importante também colocar que eu atribuo essa dialética aí do racismo a duas questões, né? Uma, concordo muito com a Ana, com a Mônica, com a questão da negação. Mas ela é uma negação que diz respeito também a um senso psicológico da branquitude de também negar que todo esse status de superioridade não é bem assim como contaram, né? A gente tem 388 anos de escravidão, mais de 500 anos de Brasil, e esse pensamento de superioridade está ali acompanhando a vida daquela pessoa, né? Desde o momento que ela nasce. Ela pode não ter essa percepção consciente, mas ela tem uma percepção inconsciente desse sentimento de superioridade, e a negação, ela não é uma negação simplesmente do racional, ela é uma negação do inconsciente também, assim, muito complicado para essas pessoas abrirem mão dessa percepção de valorização, porque isso é natural de todo ser humano. A gente está aqui compartilhando, uhum. E eu quero ser benquista por você, eu quero ser benquista pela Mônica, né? Talvez não precisa me amar, mas eu quero que vocês gostem de mim, eu quero causar uma boa impressão. Isso é do ser humano, né? Isso não é nada, não é condenável e não é nada novo. E o racismo faz com que, a priori, sem abrir a boca, a gente sinta essa rejeição e nenhum ser humano quer isso. Então, essa negação passa por aí. E também a questão da percepção passa pela questão do letramento racial. Né? Quando a gente está num cenário de Brasil em que não conseguimos ainda implementar, de fato, a Lei 10.639 nas escolas, a gente também está falando de uma percepção no âmbito do racional que é negada à população, que é negada ao conjunto da população sobre o seu entendimento em relação a ela mesma. E aí eu estou falando de crianças brancas que convivem na população brasileira, que lhe é negado o entendimento do que é a população dela estar inserida. Né? Então, assim, é uma negação nesse sentido e é também um problema do letramento racial que não avança na medida em que é necessário.
Pois é, gente. A gente tem alguns dados aqui que foram publicados pelo portal do Politize sobre o racismo estrutural no Brasil, manifestado por meio de ações, de crenças, de sistemas políticos, que está presente em todas as áreas onde nós transitamos, pessoas negras, né? Do acesso a direitos básicos, nos relacionamentos familiares, como a própria pesquisa sobre as percepções também colocou, nos relacionamentos afetivos, nas práticas culturais, nas questões da segurança, da economia e da política. E aí esses dados que a gente traz aqui, apenas 29,9% dos cargos de gerência no Brasil são ocupados por pessoas negras. E a fonte é o IBGE 2018. Entre 1965 e 2014, apenas 10% dos livros brasileiros publicados foram escritos por pessoas negras. Essa fonte é da UNB. E hoje a gente tem eu tenho percebido, Aline e Mônica, em relação a essa questão das produções de literatura, muitas editoras independentes publicando obras de pessoas negras sobre colonialidade, sobre racismo estrutural, sobre racismo nos meios de comunicação, sobre políticas educacionais antirracistas. Eu acho que isso também é um avanço. Mas ainda somos, né, 10% até 2014 de quem publicava. E aí, com relação à questão do mercado de trabalho, né, o IBGE divulgou alguns dados também, que são de 2020, que apontam 72,9% da população desocupada é a população negra. E aí a gente tem essa dificuldade de acesso e de permanência no mercado de trabalho. E aí, quando se fala de mercado de trabalho, a gente tem a discriminação por uma questão que se coloca, que é na hora da seleção, quando as pessoas vão fazer as seleções, tem uma questão muito da estética também. E a gente vê que muitas mulheres negras, por exemplo, Mônica, elas são, entre aspas, convidadas a mudar o seu cabelo ou alisar o cabelo, como foi o caso agora das apresentadoras e jornalistas da Record. A empresa baixou uma norma em que as mulheres elas têm que se adequar à estética que a empresa quer, ou seja, se for negra não pode usar o seu cabelo do jeito que você quiser, tem que alisar o cabelo. Então, tudo isso no mercado de trabalho, a gente percebe essas práticas racistas. Queria que você comentasse essa questão, Mônica.
Então, de maneira geral, os dados que o Diese traz, né, eu poderia dizer que é entristecedor, mas essa é uma palavra muito leve, né? porque concretamente os dados do DIEESE dizem de como a gente ainda não consegue enxergar mudanças estruturais nesse país, né, com as desigualdades raciais. Infelizmente, são dados que vêm num histórico contínuo da presença maior da população negra no segmento que tem os menores salários, que estão nas ocupações mais precarizadas, que são maioria na população desocupada, maioria dos sem emprego e tal, né? Quando fala das mulheres negras, que no extrato, né, nós estamos sempre nos piores indicadores, né, primeiro os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, as mulheres negras, né, tem uma coisa muito cruel nisso aí, que é o seguinte: a vida inteira a gente escuta, se você quer ser alguém na vida, estude. Estude, se capacite, se qualifique, se profissionalize. E as mulheres negras têm investido cada vez mais nisso. Nós somos maioria dos estudantes negros que entram nas universidades pelo sistema de cotas e também por fora do sistema de cotas. As jovens negras são maioria. Nós somos maioria entre as que conseguem concluir, se formar, que fazem mestrado em relação aos homens negros, maior número. Lógico que a gente ainda não consegue bater os índices de mulheres brancas e homens brancos, mas em relação aos homens negros, nós estamos em melhor condição no campo educacional. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, as mulheres negras são jogadas na quarta posição de novo nesses índices, né? Então, isso é uma das coisas muito cruéis no racismo brasileiro, né? Você manda estudar, você manda se profissionalizar, se qualificar, e quando a gente chega no mercado, o mercado não oferece postos de trabalho correspondentes ao grau de qualificação que a gente tem alcançado. E isso é perverso. Porque como é que a gente continua dizendo, e eu continuo dizendo para as jovens negras, estude, se qualifique e tal. Porque se não tiver qualificação, ainda é pior, né? Então, é muito importante que a gente perceba que, ainda que haja pequenos avanços no país, a gente não tem políticas estruturadoras para a superação da desigualdade. Então, você ainda não tem uma política de emprego e renda que realize mudanças reais na configuração do mercado de trabalho brasileiro. A gente ainda não tem práticas de fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho que enfrentem a profunda realidade de racismo no mercado de trabalho. Então, é preciso ter fiscalização, é preciso ter política pública de empregabilidade para a população negra, certo? É preciso ter proteção aos direitos trabalhistas e é preciso ter fiscalização, porque o que acontece ainda é um racismo que se aperfeiçoou, porque é proibido você pedir fotografia em seleção, é proibido discriminar por raça, porque racismo é crime, mas há sempre um jeitinho de evitar que a pessoa negra entre. Ao fim e ao cabo, muitas das vezes a pessoa negra passa por todas as etapas e quando chega na entrevista, que quem está selecionando percebe que é uma pessoa negra, aí algum motivo vai aparecer para que essa pessoa não seja aprovada, especialmente com as mulheres negras. E aí é preciso denunciar situações como essa da TV, que manda as apresentadoras alisarem o cabelo. O nome disso é racismo. E é preciso que a gente denuncie, é preciso que a gente exija retratação, é preciso que a gente proteja essas mulheres da ação racista das suas chefias, dos seus empregadores, né? Então, aí tem um conjunto de ações, de medidas que são necessárias. Tem um papel que é do Estado. O Estado precisa promover políticas que avancem para a superação das desigualdades no mercado de trabalho. Tem um papel que é do Ministério Público, é preciso fiscalizar as situações de racismo no mercado de trabalho. Isso é tarefa do Ministério Público, né? Tem um papel que é nosso, sociedade, movimento, ativistas e tal, de manter visibilidade dessas denúncias, né? Porque a gente só consegue que as empresas mudem de comportamento quando a gente denuncia. quando a gente constrange proprietários, chefias, né? Quando a gente consegue que isso esteja tão visível que não é possível fazer de conta que não exista, né? Então, acho que essas são estratégias, mas, sem sombra de dúvida, nós estamos muito longe ainda, né, da superação das desigualdades raciais no mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro, ele ainda é profundamente marcado pelo imaginário escravocrata, né? O patronato brasileiro tem uma mentalidade escravocrata, né? E isso é algo que se explicita em várias situações, inclusive nessas que você traz.
Eu estava pensando aqui também nessa pesquisa, sabe, do DIEESE, que ela aponta toda essa exclusão no mercado de trabalho, e a gente percebe, sabe, Aline, puxando para a questão do jornalismo, a gente tem também, dentro da própria comunicação, muitas dificuldades, e essas dificuldades, dentro do âmbito da comunicação, elas são muito importantes no sentido de que a gente tem uma percepção da própria percepção da construção da realidade, porque os meios de comunicação, eles são construtores dessa realidade. E a gente ainda tem, dentro das empresas de comunicação, a gente não tem política de gênero, política de enfrentamento ao racismo, né? A gente tem dificuldade para discutir, né, um conceito que está em construção de comunicação antirracista. São as próprias mídias negras que estão tratando sobre isso, que estão pautando esse debate. E a gente tem esses casos de violência, de racismo, violência de gênero contra as mulheres jornalistas. Isso tudo acaba passando para o público, né? Tanto do seu ponto de vista da própria invisibilidade ou de estratégias de branqueamento para as mulheres que estão dentro da imprensa, ou da própria invisibilidade das questões do racismo, da discriminação. Como é que você percebe isso, Aline?
Ana, isso começa na redação, né? Isso começa muito antes da matéria ou de qualquer produto jornalístico ir ao ar, né? Assim, o prestígio que é dado a jornalistas que têm uma classe social melhor ou uma aparência do que a própria mídia coloca como padrão, também já difere como é que se dá as relações dentro da própria relação entre os jornalistas e entre as chefias, né? Isso é muito nítido. Eu não vou trazer casos, né, de exemplos para cá, mas a gente sabe como é que se dão essas relações dentro da redação, entre os colegas de trabalho, né? A começar, por exemplo, vamos debater sobre tal matéria numa reunião de pauta. A percepção da parte das pessoas que são jornalistas e que não têm letramento racial, né, ou que nunca passaram pelo racismo, muitas vezes tende a desviar o foco de uma produção jornalística para algo que não seja o racismo, né, que seja qualquer outra coisa, e aí a matéria, o produto jornalístico vai sem esse diálogo, vai sem essa discussão, né, porque o jornalista ali não faz o seu papel de fazer a apuração correta dos fatos, de falar com pessoas, porque o que a gente está dizendo? Quando a gente está dizendo que é para fazer um jornalismo ou uma comunicação antirracista, eu não estou dizendo que é para que eu, enquanto jornalista, enquanto pessoa que sofre racismo, vá lá e despeje todas as minhas percepções naquela matéria jornalística, né? Acho que isso é muito importante que fique pautado e que fique colocado para as pessoas que falar de comunicação antirracista não é isso. Não é os pretos e as pretas irem encher o jornalismo de militância. Muito pelo contrário, é trazer para o jornalismo a visão diversa que ele deixa sobre várias camadas da população. E aí eu trago novamente a questão da visão capitalista de produzir a sociedade, porque quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando que é só a questão do racismo. A gente invisibiliza dentro do jornalismo as pessoas com deficiência, as mulheres, né? Quando você vai escolher uma fonte para falar, muito provavelmente a pessoa que tem privilégio na sociedade, né? Ah, eu quero chamar um economista. Aí daí provavelmente vai ser um homem branco que vai vir falar. E essa fonte, ela é passada de jornalista para jornalista, né? Mesmo fora do veículo. Fulano, me indica uma fonte para falar de economia. Daí essa fonte, que é extremamente privilegiada na sociedade, vai, passa o contato, a pessoa chama, aí outro vê, aí o impresso chama, a TV chama, o rádio chama, daqui a pouco é a voz dessa única pessoa que está colocando ali as interpretações sobre a economia naquele local, e ninguém mais fala. Daí como é que você quebra isso? A atitude de quebrar essa corrente de indicação de uma única fonte que atende o padrão da mídia é uma atitude de comunicação antirracista. Então, vou falar assim, bom, eu vou pegar um currículo que seja muito bom, mas que seja outra pessoa. E daí você abre o leque. É uma mulher preta, entende? É uma pessoa de uma região que normalmente não é chamada para falar sobre economia, né? Eu estou falando de uma economista que é do Sudeste. Bom, então tudo bem, vamos chamar alguém que fala de economia brasileira, mas que mora no Maranhão. Vamos chamar, ela provavelmente vai trazer os mesmos autores, os mesmos índices econômicos, mas fazendo contextualização desses dados que dizem respeito a uma outra visão de um mesmo Brasil, que é importante para pensar o Brasil e as políticas públicas do Brasil, né? Então, assim, essa comunicação antirracista, ela precisa começar internamente, né, dentro das próprias redações, e nas escolhas das fontes, nas escolhas de quem vai colocar a cara na televisão. A gente sabe que por muito tempo a gente pasteurizou sotaques e falas e caras, né? Então, assim, é muito importante que a comunicação tenha coragem de fazer isso, e essa coragem precisa partir do debate acadêmico também. A gente precisa que os cursos de comunicação façam o seu papel nesse diálogo, que não é o que vem acontecendo na maioria das vezes, sabe, Ana?
Uhum. É, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a gente vem no Departamento de Comunicação, e na universidade tem uma implementação de uma política, né, pelo Núcleo Erê, e estávamos discutindo ao longo da semana, inclusive na última quarta-feira, a implementação dessas disciplinas dentro da universidade, na federal rural e no IFPE. Disciplinas com conteúdos sobre relações étnico-raciais. E aí a gente apontava que a UFPE tem muitas disciplinas e cursos, mas a gente ainda precisa avançar muito. No âmbito do DECOM, a gente tem disciplinas que trabalham essas questões e tem a disciplina de comunicação antirracista. Mas a gente precisa ir além. Hoje a gente pergunta por que a gente ainda precisa falar sobre racismo no Brasil. Estamos com Mônica Oliveira, ativista da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Coalizão Negra por Direitos, e com a jornalista integrante do Intervozes, Aline Braga. E aí a gente vai entrar numa seara bem difícil, que é o genocídio da população negra. Informações da Agência Brasil apontam que o número de pessoas mortas pela polícia em apenas 8 estados brasileiros chegou a 4.219 em 2022. A gente tem um dado também que aqui em Pernambuco, do estudo Pele-Alvo, mais de 90% da população que é vítima de violência e também da população que vem sofrendo com assassinatos, é população negra. E aí, no caso do Brasil, a gente tem esses dados, né, do estudo Pele-Alvo, A Bala que Não Erra, o Negro, que foi realizado pela Rede de Observatórios de Segurança do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, o SESEC, e divulgado agora em novembro, com base nessas estatísticas que foram fornecidas pelas polícias do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, e também com base na Lei de Acesso à Informação. E a gente tem, Mônica, o governo de Pernambuco, inclusive, estava comemorando, entre aspas, que um dado de que a Pernambuco não tinha uma polícia tão letal quanto a polícia dos outros estados. Sendo que nos últimos dias, na última semana, a gente teve vários casos de violência, de extermínio da população pela polícia pernambucana. Como é que você tem acompanhado essa situação que é gravíssima?
Não, acho que tem um dado que foi divulgado na semana passada, que é um dado estarrecedor, né? Semana passada saiu nos jornais que todas as pessoas assassinadas pela polícia no Recife, no ano de 2021 e no ano de 2022 eram negras. Todas as pessoas assassinadas pela polícia no Recife em 2021 e em 2022 eram pessoas negras. Fico me perguntando como é que um gestor público consegue lidar com indiferença com um dado como esse, com a responsabilidade do Estado sobre um dado como esse, né? Que é um dado estarrecedor, escandaloso, né? Assim como outros dados que a gente tem, porque é sempre importante lembrar que o genocídio não se dá apenas na violência explícita, né? Na pandemia, antes da pandemia, os dados de mortalidade materna, por exemplo, né? De 18, num ano só, no Recife, de 18 mulheres que morreram, 17 eram negras de mortalidade materna. Então, existe aí um corte racial que ele é inegável. E concretamente, de novo, o que é que a gente assiste? Não há medidas efetivas por parte do Estado para enfrentar esse tipo de coisa. E no período mais recente, uma certa bolsonarização da polícia, das polícias, tornou esses dados ainda mais graves, né? Então, a gente tem um aumento de letalidade policial, né? A gente tem um aumento de feminicídio. E a gente tem o dado objetivo de que a maioria das mulheres que morrem por feminicídio são mulheres negras, né? A gente tem aumento do genocídio da juventude negra, das situações de violência racial no país como um todo, né? Então, concretamente, nesse campo da segurança pública, que é um dos campos de maior gravidade, né? A gente tem situações de aumento dos índices, e quando a gente olha para o lado das políticas públicas, a gente não enxerga políticas efetivas de redução da letalidade policial, de redução do encarceramento. A guerra às drogas que a gente vive nesse país é uma guerra contra negros e pobres, porque são a população negra periférica, especialmente a população mais jovem, que é alvo da guerra às drogas. Né? Alvo da guerra às drogas. As mulheres negras são criminalizadas, muitas das vezes, não por serem traficantes, mas por serem parentes de traficantes. Então, o crime se aplica a elas da mesma forma como se elas fossem comprovadamente criminosas. Né? E a criminalização da periferia em torno do tráfico é algo muito grave. Né? As ações policiais que entram nas comunidades mais pobres, atirando, que mata criança, que mata mulheres, que mata pessoas idosas e tal. Tudo isso são práticas que vêm de muito tempo nesse país e a gente continua não enxergando medidas efetivas do Estado, né? Então, muito nos preocupa que a leitura de melhoria nas políticas de segurança pública, e aqui no governo, especialmente tratando do governo do estado de Pernambuco atualmente, a leitura de melhoria nas políticas de segurança pública é comprar mais uniforme, comprar mais carro, comprar mais armas, tal. É como se isso, essas medidas, fossem significar melhoria. Melhoria para quem? Né? Quem? O que a gente percebe é que aquilo que está na origem da criação das polícias se aprofunda no contexto atual. As polícias foram criadas para proteger a população branca, proteger o patrimônio dessa população branca e proteger essas pessoas e fazer a contenção da população negra. Então, desde o período pós-abolição, quando as polícias foram criadas, essa é a missão delas. E isto só se aprofunda, né? Então, é extremamente preocupante, lógico, né? Mas já passou da hora dos gestores, né, desse país, especialmente do estado de Pernambuco, tomarem medidas mais reais, mais eficazes para a redução da mortalidade da população negra, né? Já passou da hora, né? É escandaloso que a gente não perceba medidas concretas sendo tomadas.
Pois é. Aline, enquanto essa situação do genocídio ela vem acontecendo e de forma avassaladora, como a própria Mônica colocou, com esse dado aqui do Recife, a gente tem os meios de comunicação que reproduzem esse racismo, reproduzem esse preconceito e apresentam as pessoas negras de forma vexatória, criminalizam, né, programas policiais onde essas situações elas nem são problematizadas, elas são dadas como naturalizadas. Como é que você, o Intervozes, tem visto, tem estudado essa questão? Porque é uma reprodução do racismo estrutural, da violência contra a população negra, mas colocando a população negra como criminalizando, justificando esse extermínio, quer seja pela polícia, quer seja pela própria violência estrutural.
Olha, Ana, concordo muito com a fala da Mônica e queria chamar atenção a uma questão, né? Primeiro aos dados aí de Recife, eu vi essa pesquisa quando ela saiu e realmente eu fiquei bastante triste e preocupada com esse dado de Recife, porque isso significa, né? Ou seja, se esse dado continua, em alguns anos não existiremos mais aí, né? É isso mesmo? Ou seja, é isso? É preciso parar para pensar sobre, né? É muito grave, esse dado é muito grave. E não que qualquer outra porcentagem menor do que essa seja aceitável, né? Às vezes a gente acha que está falando uma coisa óbvia, mas algumas pessoas gostam de fazer algumas ressalvas maldosas, né, com as falas, então é preciso dizer isso. Nenhuma porcentagem disso é aceitável. Mas essa de Recife é muito problemática e eu queria colocar aqui uma questão, né? Assim, duas coisas que o estado de Pernambuco exporta para o Brasil e para o mundo são a música, que eu amo, que eu adoro, que é fenomenal, né? E o carnaval. E essas duas coisas estão muito arraigadas na vivência de vida, em primeiro lugar, da população negra, né? É essa população negra, essa população muitas vezes periférica, que está aí fazendo, não só colocando intelectualmente as suas questões nas letras das músicas, nas fantasias, nos blocos de carnaval, né? E aí a gente poderia fazer várias ressalvas sobre quem tem o bloco, quem ganha dinheiro com o bloco, quem trabalha, né, ganhando menos com o bloco, mas assim, todo esse caldeirão cultural que faz essas duas frentes importantes culturalmente de Pernambuco estão calcadas na população negra e essa população está sendo exterminada no estado, né? Ou seja, faz sentido? Não faz sentido. É preciso se colocar, inclusive, isso atrelando a essa produção cultural que é tão importante e que traz riquezas para o estado de Pernambuco, que nem sempre, repito, são distribuídas com a própria população negra. Nessas duas informações, elas precisam estar lado a lado, esse extermínio e o que é o carro-chefe que Pernambuco mostra como cara, né, culturalmente para o Brasil e para o mundo. Em relação à questão da comunicação, de como ela trabalha isso, eu volto para a questão dos corpos, né? Os nossos corpos negros, principalmente das mulheres negras, quem já acompanha os debates do movimento negro já deve ter ouvido falar, quem não acompanha pode ser que ouça aqui a primeira vez, mas é muito fácil identificar como que nossos corpos são acessíveis, né? Um exemplo, ou se acha que são acessíveis, né? E por muito tempo, o próprio Estado coloca isso como como algo fácil, né? Quando a gente fala desde o parto de uma criança negra com uma mãe negra, né? De como se trata aquele corpo, de como se trata aquela mulher dentro do ambiente do Estado da Saúde Pública, até quais são os obstáculos que não são visíveis que fazem com que um policial se ache mais à vontade para fazer um baculejo num adolescente negro e não se sinta à vontade para fazer um baculejo num adolescente branco, principalmente se a gente estiver falando de um bairro rico, porque ele sabe que talvez ele possa se deparar que o pai ou a mãe daquele adolescente branco seja uma pessoa de autoridade e na mentalidade dele, né, a pessoa negra, não. O que, na maioria dos casos, é uma verdade, mas que demonstra também aí toda essa relação e essa imbricação problemática dos poderes do Brasil, né? Do executivo, do legislativo, do judiciário, e aí com o braço armado da polícia. A mídia em si, ela faz reforçar essa visão sobre o corpo negro, que tanto essa facilidade que eu falo do policial abordar o jovem negro, está ligada a gente achar que talvez o carnaval seja vulgar, mas que num corpo negro está tudo bem, né? Mas num corpo branco, não, aí seria que não casa, né? Não casa na minha mente isso, né? Ou seja, essa discussão da permissividade com o corpo negro, ela é reforçada na mídia por muitas imagens e por muitas falas, mas só é reforçada lá porque também no nosso dia a dia, quando a gente vê na rua um policial fazendo um baculejo num adolescente negro, a gente primeiro pensa, talvez realmente mereça. Depois a gente pensa, ah, é só uma criança, é só um adolescente. Se pensar dessa forma, né? Então é necessário que a gente, enquanto sociedade, também comece a dizer cada vez mais que não é permitido. Mesmo as pessoas que não se acham racistas, elas precisam falar sobre isso, elas precisam dizer que não estão de acordo com isso.
Aline, 43 mil mulheres foram vítimas, 43.752 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar em 2022 em Pernambuco. Significa que 119 mulheres sofreram violência por dia em Pernambuco. 2.627 foram estupradas em 2022. A maior parte delas são mulheres negras, são crianças, adolescentes e jovens. Mônica, como vocês estão, né, a Rede de Mulheres Negras, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, várias organizações estão articulando esse levante feminista para amanhã. Inclusive num estado que não tem, até agora, apresentado nenhuma política estratégica para a questão da segurança e do enfrentamento a esses casos de genocídio, racismo, violência contra as mulheres, estupro, feminicídio. Estamos agora já no mês de novembro e a gente não tem nenhuma política estruturadora apresentada em Pernambuco para enfrentar essa situação.
Pois é, Ana. Muito pelo contrário, o governo do Estado tem feito o caminho inverso, né? Ele tem desmontado o que havia antes, né? Não melhora e ainda piora, retrocede, né? Então, esse é um quadro gravíssimo, né? Pernambuco é um dos estados em que os índices aumentaram. A gente já tinha problemas, porque mesmo antes da governadora Raquel Lira, já havia várias demandas do movimento de mulheres para melhoria nas políticas, na rede de assistência. Então, a gente já tinha problemas de sucateamento da rede de assistência às mulheres em situação de violência, né? A gente tem problemas na estrutura das delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs. A gente tem problemas nas casas-abrigo. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa recebeu denúncias de violências gravíssimas cometidas dentro de casas-abrigo, estupros contra crianças que estão com suas mães em casas-abrigo. Então, a situação das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher no estado de Pernambuco é gravíssima, né? A gente tem aí aumento dos índices, sucateamento, falta de políticas, e a gente ainda tem também outras questões fundamentais para nós mulheres, que é, nós não temos dados no estado
sobre mulheres, travestis, trans, mulheres com deficiência, vítimas de feminicídio, né? Porque a gente não tem desagregação dos dados, e isso é importantíssimo, porque as diferentes condições dessas mulheres demarcam maior gravidade na vulnerabilidade para a violência, né? Então, a gente sabe que mulheres com deficiência são mulheres que muitas vezes vivem situações de aprisionamento no ambiente doméstico, o que aprofunda a vulnerabilização frente a situações de violência, né? A gente sabe que Pernambuco é o estado com o pior índice de assassinatos de mulheres travestis e trans, né? E a política pública continua não respondendo a esse tipo de situação. Porque a gente sabe que política só se faz com dados, política só se faz com estatística. Se a gente não tem um acompanhamento desses dados, se não é possível visibilizar a real situação, a gente tem dificuldade de avançar na política pública, né? É importante que a gente não esqueça, quando fala de mulheres trans e travestis, que no único mês, no estado de Pernambuco, no período da pandemia, a gente teve 4 assassinatos de mulheres travestis e trans, num único mês. Então, é uma situação muito grave. E quando a gente fala de mulheres cis, também é uma situação muito grave. Então, assim, passou da hora da governadora Raquel Lira, que no 8 de março desse ano, né, fez aquele gesto de receber o movimento, saiu de dentro do palácio, foi para a rua receber o movimento. O movimento entregou um documento de reivindicações à governadora e não tem resposta, porque esse é um governo que não dialoga com movimentos sociais e não dialoga com o movimento de mulheres também. Então, o fato da gente ter uma governadora mulher, uma vice-governadora mulher, não tem significado mudança real na vida de nós mulheres, né? Especialmente as mulheres negras, que continuam nos piores índices, né? Então, concretamente, passou da hora da governadora dar respostas a essas situações.
É extremamente grave, e a gente vai, infelizmente, ficando por aqui. Essa edição do programa Fora da Curva teve produção minha, Ana Veloso, com a participação das nossas estagiárias Vitória e Luísa. A gente teve a coordenação da operação técnica do Igor Cabral. A gente teve também o acompanhamento das redes sociais pelo professor André Volga. E a gente volta na próxima sexta-feira, ao vivo, pelas rádios Universitária FM 99.9 e Paulo Freire, e também pela internet. E a gente agradece muito a Aline, a gente agradece muito Mônica, e a gente volta na próxima sexta. Muito obrigada.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.